musicais, teatro, séries, cinema e macacadas no Taskmaster. Aparentemente, Gabriela Barros tem jeito para tudo e quem o afirma é grande parte do meio da representação. A amiga Inês Castelo Branco dizia que Gabriela Barros é a melhor atriz de todos os tempos e que nem anúncios a supermercados consegue fazer mal. Mas não é de grandes superfícies comerciais que falamos hoje, já que nos últimos anos a atriz Gabriela Barros fez Pôr do Sol, interpretou Três Gêmeas na sátira às novelas que foi fenómeno da RTP1, valeu-lhe até um Globo de Ouro em 2022, participa regularmente em Cá por Casa, ao lado de Herman José, foi a grande vencedora da terceira temporada de Taskmaster, e estes são apenas os projetos de comédia. Fora deste estilo, há muitos outros. E depois de já ter feito até os musicais Avenida Q e Chicago, está agora em cena com Mães, no Teatro Vilaré, em Lisboa, até 30 de junho, todas as semanas, de quinta a domingo. Eu sou o Gustavo Carvalho e hoje, no Humor à Primeira Vista, Gabriela Barros. Bem-vinda, Gabriela.
Obrigada.
Humor à Primeira Vista.
Este anúncio é dedicado aos que estiveram sempre lá e aos que acabaram de chegar. Aos devoradores de podcasts e aos que estão sempre a streamar. É dedicado aos digitais e aos analógicos. Aos que estão sempre por perto, apesar de estarem longe. Este anúncio é dedicado a mais de 4 milhões de clientes. A Vodafone ganhou os prémios de internet fixa mais rápida da Ucla e melhor internet móvel da DECO Proteste. A internet mais rápida dentro e fora de casa. Together we can. Vodafone.
Atenção que aquela citação é profundamente correta. São as palavras de Inês Castelo.
Mas aonde?
No podcast do Renato Godinho, na realidade é ficção.
Tão linda, tu tão querida. É muito querida e mentirosa, mas não, eu também pago-lhe uma coisa mensal.
Sim,
muito bom
para
ela andar a espalhar isso.
Dar o contexto de, são amigas, não é? Mas ainda assim, pareceu-me um elogio honesto.
É muito linda.
Vamos obviamente falar dos vários projetos de comédia em que tens participado, especialmente nos últimos anos até, mas começando aqui um pouco pelo trabalho de atriz. E tu já fizeste vários projetos de sucesso, tanto em drama como em comédia, mas ainda assim dirias que é na comédia onde te sentes mais confortável e realizada, sendo que são duas coisas diferentes, mas acumula?
Não.
Não, mas podes dizer que não.
Já começo muito mal a entrevista.
Não, não.
Contradizer-te. Não, para mim tem essencialmente a ver com o que é que tem que ser feito em cada um dos projetos, ou seja, qual é a personagem, qual é o projeto, quem é que faz parte do projeto, com quem é que eu tenho que contracenar.
Uhum.
E isso para mim é que torna a coisa ou mais fácil ou mais difícil. Ou é óbvio que nós como atores, cada um de nós terá os seus recursos aos quais recorre muito frequentemente. E portanto há personagens que se encaixam que nem luvas, muito mais.
E tu sentes que é mais fácil em personagens de comédia para ti?
Não, não, eu acho que essencialmente eu vejo-me como atriz, ponto. E portanto é verdade que tem sido mais falado o meu trabalho ultimamente, talvez até na comédia, porque recentemente tenho tido mais propostas nesse sentido. Mas gosto muito de ser desafiada em várias frentes, em musicais, dramáticos, não dramáticos, peças, espetáculos. Mas não encontro mais facilidade necessariamente em comédia. Pode haver um papel de comédia em que de repente eu não encontro o gancho da personagem.
Uhum.
E que, portanto, não está a ter graça. E que, portanto, aí tornou-se muito difícil.
Claro.
Rapidamente. E podes ter uma cena dramática que muito facilmente encontras o ponto de tensão ou não. Enfim, eu acho que isso é tudo muito relativo. Tem muito a ver com o texto, tem muito a ver com o encenador, com o realizador que está a acompanhar o processo, que te pode ajudar.
Uhum.
Acho que é muito relativo.
Também me parece, visto de fora, ou seja, como espectador, que às vezes a ideia do ator de comédia fica um bocado associada a certo tipo de projetos de comédia que é coisas mais populares, sei lá, uns batanetes ou uma coisa assim. Parece-me que às vezes há um bocado essa ideia.
Que é um preconceito, dizes?
Sim. Não digo do meio em si.
Sim, tens toda a razão. Eu
achas que isso existe?
Acho que como hoje em dia está a ser cada vez mais falado, eu acho que então também é mais valorizado, e porque acho que as pessoas cada vez mais estamos em tempos em que as pessoas querem rir muito. Acho que cada vez mais vejo, não estou a falar de há 50 anos atrás em que eu não existia, mas estou a falar desde que nasci, desde que vou caminhando aqui neste meio, vejo o humor pelo menos a ser valorizado e os atores de comédia serem valorizados e perceber-se que se calhar não é para todos e que não é os atores de comédia não o fazem sem esforço, há um esforço e há um talento eventualmente associado à comédia, um dom para a coisa. E portanto perdi-me na minha resposta.
Mas estavas a falar do, às vezes, um preconceito que pode haver, estavas a perceber que as pessoas perceberiam mais facilmente que eu tenho jeito para a comédia. Falavas do dom, e aproveito para juntar à resposta que ias dar. Normalmente até se fala mais nesse dom, até para a comédia, do que para o drama, que às vezes pode ser um bocado contraditório, não é? Porque supostamente o dom também poderia existir para o drama. Mas o que é que achas que há na comédia? É mais uma questão de perceber os timings, perceber como dizer as piadas?
É muito difícil
fazer essa desconstrução?
Fazer essa desconstrução e esse exame minucioso em relação ao que eu faço, neste caso é ser atriz. É muito difícil, eu nunca sei quando vem este tipo de entrevistas. Eu fico sempre a sentir que fico aquém das perguntas que me fazem, as respostas que dou ficam sempre aquém,
porque
para mim é muito difícil examinar ao pormenor um trabalho que eu faça. Voltando à questão, eu acho que sim, há uma ideia de que fazer comédia é mais fácil por ser mais leve o resultado final e por parecer menos denso, sendo que para tu construíres um espetáculo de comédia há muito trabalho, muito minucioso a ser feito, de timings, de enxugar uma piada, de não deixar que ela se estenda, de perceber, e quando estás em cena, de perceber os timings do público, que são muito diferentes de um espetáculo dramático em que é realmente o que está a acontecer em palco é que leva o público atrás. E num espetáculo de comédia é uma dança a dois, muito, e isso também faz parte. O saberes embalar o riso do público com a próxima piada, isto é uma música que se constrói entre o público e o que se passa no palco. Claro. E as pessoas acham que se calhar é uma coisa muito evidente, mas não, há um trabalho muito concreto. Eu não gosto de facto também de ouvir quando se desmerece assim a comédia, porque eu acho que é um trabalho como drama.
Sim, sim. Tão digno como
tão digno e tão difícil quanto.
Quando eras mais nova, às vezes a tua mãe encontrava-te sozinha a cantar no quarto.
Assim.
E percebia que às vezes até dizias que, pronto, que meio coitada no estilo
não, mãe,
alto.
Não, mãe não. Completamente.
Completamente, então. Coitada, provavelmente na altura não terias tanto jeito, não é? Acredito. Para cantar, como tens hoje. E também muitas vezes amigos teus referem que tens muito sentido de humor de no dia-a-dia, digo. Ou seja, é quase como se fosse a linguagem que usaste no dia-a-dia, fosse o humor para te entrosares com as pessoas. Além da música, que apareceu já nessa altura, também o sentido do humor aparece nessa altura?
Sim, não... desde muito nova. Eu precisava de ser... eu achei este vínculo com as pessoas muito cedo de, olha, fazendo rir, faz amigos, consegue-se uma atenção aqui e ali... Eu não sei, eu estou a falar de processos que são muito inconscientes, claro, para uma adolescente ou para uma miúda, mas sim, muito rapidamente eu tinha esse lugar entre os amigos, sim.
E achas que depois isso é mais fácil, uma pessoa tendo essa tendência, depois interpretar um papel? Parece que conheces mais facilmente os códigos daquilo que tens que fazer, talvez.
Acho que vais trabalhando, mais uma vez, inconscientemente já a ter uma plateiazinha que seja os teus dois amigos que estão a ouvir a contar uma história, uma anedota. Eu tive uma altura em que a professora me dava os últimos 5 minutos da aula para eu ir com o meu livro gigante contar anedotas à turma.
Sério?
Sim, para descomprimir
isto
um bocadinho.
Isto na Bélgica?
Isto na Bélgica.
Onde viveste durante 18 anos?
Sim. Estava na escola europeia e portanto sempre estudei em português e eu, houve uma altura que tinha este livro e a professora E pronto, tudo o que era para as artes, a professora chamava-me para ser a protagonista dos espetáculos.
Momento Gabriela agora.
Momento Gabriela, já que eu não tinha mais nenhum na parte académica, ela fazia-me sentir importante nesses momentos.
Vamos motivar aqui esta aluna, não é?
Sim. Uma vez a professora até escreveu: era bom que a Gabriela tivesse tanta memória para a matéria como tem para as anedotas.
Ah!
O texto está escrito.
Facada.
Que facada!
Que facada!
Dureza! Mas ela tinha razão. Verdade.
Estamos a falar de mais ou menos que ano, lembras-te?
Primária.
Portanto, entre o primeiro e o quarto ano.
Sim, eu como não sei cá, eu perco um bocadinho nos anos.
Mas é isso. Ok. Mas estávamos a falar dos códigos de interpretar comédia e o Pôr do Sol, portanto, foram duas temporadas e um filme. E espetáculos ao vivo de Jesus Cristo, mas não fazias parte da banda. Um dos pormenores deste projeto que teve muito sucesso é que as personagens entre si diziam coisas profundamente absurdas, as conversas eram profundamente absurdas, mas para as personagens não era. Ou seja, eram coisas banais que estavam a dizer, não é? Coisas absurdas, mas que tinham que parecer banais. E eu acho que isso marca a interpretação de todos os atores na série, perceber esse código. Isso foi uma coisa que já estava transmitida através do guião, que foi um trabalho em conjunto de todos os atores. Como foi, é que isso funciona?
Foi um trabalho muito feito e muito pedido do Manel e da direção de atores, que é a Rita Tristão, que fez um trabalho brilhante na série. Mas isso foi um grande ponto de partida. A intenção não é que estejamos aqui todos a mandar piadas e achar-nos graça. A intenção é sempre dizer, com o ar mais sério do mundo, estas alarvidades.
O que torna mais difícil, ou seja, tens que conter o risco.
Eu para mim, também eu só teria essa visão sobre, ou seja, o meu gosto pessoal ao ler o guião e ao olhar para aquilo, e conhecendo também os autores muito bem, eu sabia que eventualmente seria essa a direção. E acho que só assim é que se conseguiu ter também o sucesso que a série teve. Porque senão seria sublinhar um monte de alervidades.
Sim, 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 claro. Não faria sentido interpretar de outra forma.
O que estás
a querer dizer.
Sim.
Tu disseste que foi dos projetos onde te sentiste mais feliz a fazer esse projeto. Com o sucesso na televisão, será mais fácil para o ator e para a atriz ficar contente com o projeto, no sentido de as pessoas estão a gostar, claro que adorei fazer este projeto. Mas já sentias isso antes das pessoas verem, ou seja, antes de chegar ao espectador? Já sentia.
Essa felicidade? Sim, imensa, porque para já adorava o guião, adorei depois trabalhar com o Manel, foi a primeira vez que trabalhámos juntos. Adorei a forma dele liderar uma equipa, de conduzir os atores ao que quer, enfim, da sua praticidade enquanto realizador e da sua rapidez e do seu foco. E porque alinhámos muito os pensamentos e a forma de ver uma cena. E, portanto, isso para mim já é ouro.
Uhum.
Porque às vezes, infelizmente, pronto, são várias pessoas num projeto só e é normal que às vezes tu não encontres a mesma ideia no outro.
A mesma frequência, a mesma onda.
E portanto foi isso que aconteceu de imediato com o Manel e com muitos dos atores que fizeram parte do projeto. Agora, a grande dúvida quando nós estávamos a fazer era se isto teria de facto algum sucesso. Há um grande mito no meio, que é quando nós achamos graça, se calhar é porque não vai ter assim tanto sucesso perto do público, quando os atores né?
E vocês achavam graça.
E nós achávamos muita graça aquilo que estávamos a fazer. E portanto,
o que significaria fiasco gigante.
O que poderia significar um grande fiasco.
De acordo com essa lógica.
E as pessoas não se reverem, né? Isto é sempre uma incógnita, é sempre um tiro no escuro. E eu lembro-me de estar a falar com um dos atores e ele questionar assim num intervalo de uma cena: tu achas que alguém vai ver isto? E eu, pá, eu espero que sim, eu acho muita graça. E pronto, e obviamente que depois o sucesso, diria nacional, vá.
Sim.
Obviamente que te deixa ainda mais feliz e mais com mais apreço e amor pelo projeto, não é?
Claro que sim. Tal como o Pôr do Sol, também participas num outro projeto da RTP1, mas este de forma regular, no Cá por Casa, com o Herman José, já há alguns anos. Aliás, estamos num ano em que Hermano José celebrou 50 anos de carreira, 70 anos de vida e medalha de mérito cultural. Como é que surgiu o convite para trabalhares com o Hermano José?
Foi sendo muito gradual e muito natural. Ou seja, comecei por ir lá fazer uma participação no sketch do Nelly e da Dália, aquele que é ali na cozinha. Fui com uma personagem que era uma russa empregada doméstica que eles estavam a tentar contratar, e esse foi o sketch, correu muito bem. E depois outra vez fui lá fazer não sei o quê, depois outra vez, e depois fui sendo semanalmente convidada. E até hoje.
Até que hoje. É uma coisa que se mantém, então.
Até hoje, que eu um dia vira-me e disse: olha, que bom, acho que
estou cá.
Sim, eu nunca tomo como garantido, sim. Mas sim, tenho estado lá, sim.
E o que é que aprendes a fazer comédia com uma figura como o Hermano José e a Maria Roef, entre outros, mas principalmente esses dois?
Aprendes que, mais uma vez, eu assim aprendo-se imensa coisa e tal, e não sei o quê, mas há uma coisa que para mim é muito irrevogável, que é talento e dom, que isso, infelizmente, por mais que se fique assim a olhar de perto, pode-se apanhar muitas ideias, mas o dom e o talento para a coisa é de cada um, e o Herman e a Maria são duas pessoas cheias dele, e que eu, quando fico de perto a olhar o talento para o improviso, a rapidez de apanhar uma frase que quase que parece que não vai dar certo, eles dão a volta e de repente a coisa acontece brilhantemente. Enfim, são pequenos exemplos assim. E depois, tirando o domínio de tudo que o Herman tem em platô, neste caso é em platô que eu trabalho com ele, em televisão, claro. Mas desde dar muitos inputs na realização, a ter o domínio do texto, ter o aval da escrita. Afinal é dele, quando os textos não são escritos diretamente por ele, pela equipa dele, não é? E às vezes uma coisa que pode não funcionar na hora de gravar, o que foi imaginado na escrita não está a funcionar, e de repente muda. Ele pega naquilo e transforma sempre de uma forma genial e brilhante. E isso por mais que eu esteja ali anos e anos e anos a olhar, eu posso ficar a olhar de muito perto, e olho bastante perto e penso, caramba, é mesmo um dom, é um talento, e que a pessoa nasceu mesmo para isto.
Ok.
E é de facto para mim o melhor e o maior deste país.
Claro.
Fica aqui a minha homenagem singela.
Neste ano bastante importante de celebrar a carreira do Hermano José. Mas falavas do improviso, há muito espaço para improviso no Cá por Casa? Nesses
sketches? Sim, ou seja, é muito texto e nós gravamos aquilo com um timing até apertado. Portanto, eu diria que o Hermano tem um gosto particular em tentar nos ver rir.
Ah, ok.
E consegue.
Se vocês quebram, não é?
Sim, e consegue, porque eu sou fraquinha. Eu com ele fico muito fraquinha.
E ele também é forte.
Sim, e ele é pouco forte, então olha, fica uma luta muito inglória para mim.
Lembras-te como é que o conheceste? Porque calculo que seja sempre um momento de estou a conhecer Hermano José.
Eu na altura, a primeira vez que o conheci foi há muitos, muitos anos. Eu tinha uma banda chamada Seda. E eu lembro-me de ir cantar a um programa que ele estava a apresentar, um daytime que ele tinha na altura, e eu fui lá cantar, e tenho uma fotografia dessa altura, claro, tirei as fotos todas e fiquei muito feliz de ir lá, e nunca imaginei, eu na altura até estava muito virada para a música, mas enfim, a atirar para todos os lados.
Claro.
Seja atriz, seja cantora, é o que vier.
Isto uma pessoa quando tem talentos, não é?
ou desespero. Depende do...
As duas coisas, quando se juntam funcionam muito
explosivas.
Bem. Eu acho que funcionam muito bem.
Exato. E foi num desses programas, e depois, anos mais tarde, eu estava a fazer um programa de um programa de sketches com o Eduardo Madeira e com o Manel Marques. E fui convidada para fazer parte de um programa das 14 Badaladas que ele fazia o Ano Novo.
A Passagem de Ano.
A Passagem de Ano do Herman. Épica também.
Certo.
E isso para mim foi o primeiro jackpot. E até hoje, pronto, é como ele diz, tens sempre um defeito, que é ser imigrante. Que ele gosta muito de mim. Porque no primeiro programa eu fui lá e de repente havia um momento no programa, nós tínhamos que cantar o Vamos Lá Cambada.
Certo.
Ao que começa a música e toda a gente começa a cantar. E eu olho para todos os lados e eu, não me mandaram esta música? Como? E eu assim para o Manelio, o que é isto? Que música é esta? E eu assim muito constrangida, estavas aponta alegres, para o Herman, não? Que estava aqui ao lado, e diz, é deste senhor. E eu, não sabia, desculpe. Então lá fui eu aprender a letra rapidamente. E até hoje tenho assim umas lacunas fortes.
Canta lá ou Vamos Lá Cambada.
Não me faças isto, não. Vamos Lá Cambada.
Ai, mas era só para saber se ainda sabias.
Isto é
ainda
futebol, sabes, ainda total. Sabe.
Muito bem, muito bem.
Não, porque entretanto, hoje em dia já cantei várias vezes.
Não era coisa para pedir para cantar, é só para testar para o conhecimento da
outra
da
vez.
Letra. Mas muito bem, Vamos Lá Cambada. Pois eu lembro que, se não me engano, foi escrita a meias com Carlos Paião.
Exatamente.
Estavas a dizer que tinhas esse desfasamento cultural, chamemos-lhe assim,
uhum,
porque viveste na Bélgica muito,
sim,
tempo, mas já acompanhavas comédia quando vivias na Bélgica? Já, ou seja, tens referências de comediantes que da cultura belga, francesa?
Sim.
Ou o que vias era português?
Olha, um detalhe, uma amiga minha... Eu tenho memória de peixe de aquário. E ela foi no outro dia ver o espetáculo que eu estou a fazer agora, Mães. E estávamos a conversar e ela disse, pai, que incrível, e estás a trabalhar agora com o Herman. Voltando só agora um pontinho atrás.
Sério? Não, não.
Estás a trabalhar agora com o Herman. Pai, lembras-te quando nós éramos muito pequenas? Isto tipo com 6 anos. 6, 10, não sei. E imitavas o... não sei o quê, Mosca. Sabes aquele sketch?
Sim.
Até, pronto. Eu imitava, e ela, sim, fazias o sketch inteiro lá na escola, não sei o quê. E eu, ah é? Olha que extraordinário, não me lembrava de todo. Portanto, nacional era o Herman, e lá fora, em Bruxelas, a cultura pop, musical, tudo é muito influenciada pela cultura francesa, os belgas. E portanto, eu quando era miúda... adoro. E até hoje sigo, porque adoro, a um dos grandes comediantes franceses, que é o Gad Elmaleh.
Que eu não vou tentar pronunciar?
Sim. É melhor não, porque eu já tentei ensiná-lo.
É verdade. Antes de começarmos, estava aqui a treinar. Que eu sou menino de espanhol, eu não tive francês. Mas também não me peças para pronunciar.
Mas isto também não é francês. Isto é, como ele é francês de origem marroquina.
Certo.
E portanto, o nome é marroquino. E ele é extraordinário, é um comediante muito, muito, muito conhecido, com legiões de fãs intermináveis, e ele faz muito stand-up, já fez muitos filmes, muito conhecidos também franceses, e agora recentemente já há uns anos, mas começou a carreira dele internacional, a tentar internacionalizar-se nos Estados Unidos.
Participou num programa que tu gostas muito, o Comedians in Cars Getting Coffee, com
Comedians in Cars Getting Coffee, sim.
E também tem um espetáculo na Netflix em inglês.
Sim,
exatamente.
Sim.
Acho que também tem.
Que eu particularmente não gosto tanto dele em inglês, é aquela velha coisa de a pessoa é boa na sua língua mãe. E ele em francês é extraordinário. Quem tiver a oportunidade de compreender francês e de ir ver, vai gostar muito. Ele é um comediante muito físico. Eu gosto muito de comédia física.
Ok.
E ele é um daqueles que o corpo se transforma em plasticina. Eu gosto muito.
Então vamos ouvir um excerto de um espetáculo do
Gad Elmaleh.
I have an accent, I think you've noticed, right? But you guys understand me now? Thank you. Not everybody does here in America, especially in New York. They don't have time. And sometimes I feel like if I mispronounce one letter, that's it. There's no second chance. I jumped in a cab the other day here in New York City and I said to the driver, please take me to JFK Airport. Can you believe this guy had no idea what I was talking about? I said, sir, how many places do you know in New York City that has an F and K and an airport in their name? I mean, I didn't come up with TTB or QPN, whatever. And even if I did, come on, meet me halfway, you know? If I was a cab driver and you asked me to take you to KFC airport, I'll take you to JFK airport. And not only because I know they've got a KFC at JFK.
Onde acredito que tenhas mostrado um lado de comédia mais física, porque o programa assim o exige, é o Taskmaster. Claramente. Ainda por cima estavas com uma barriga.
É com uma barriga muito
considerável.
Cómica.
Cómica também. Sim, também.
Eu fiz
também.
De propósito para ser. Não.
Fizeste de propósito para ir grávida para o Taskmaster.
Sim, mas aí tu és cómica. Para mim, é a premissa do programa é seres cómica sem necessariamente estares a fazer por isso. Ou seja, porque o programa já pede que tu de minuto a minuto pareças acéfalo.
Estúpido.
E portanto não é preciso fazeres grande coisa. E aí acho que não está implícita a comédia física, só está porque as provas que são pedidas acabas por fazer figuras muito tristes. Sim. Mas aí eu acho que é um programa que acaba por ser engraçado, mas sobretudo se tu não estiveres a puxar pela graça e sobretudo se não estiveres à procura de ser engraçado.
Mas eu sinto que é um espaço muito característico que dá muita liberdade para, ou seja, tu tens a premissa que por si já é engraçada ou absurda e depois uma pessoa que tenha sentido humor consegue fazer daquilo o que quiser. Eu acho que isso é que deve ser o divertido de participar no Taskmaster, não é?
Eu acho que sim, só que lá está. Eu não vou de manhã a pensar, epá, que eu tenho as maiores tiradas, sim, sim, pá, sim. Inusitadas, que eu tenho as grandes punchlines de hoje a abrir o envelope. São coisas, sim, 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 sim. São coisas,
claro, do momento.
Tu não estás à espera. E depois o grande segredo, que não é segredo nenhum, mas deste programa, é que tu tens duas pessoas hilariantes a conduzirem este programa. Não fosse isso, eu acredito muito que o programa não teria o sucesso que ele tem. Tu tens o Markle, que é o maior sidekick possível num programa destes, que lá está mais uma vez, não puxa a graça, não está a tentar fazer uma grande laracha. Ele só é de facto muito engraçado, naturalmente, e tem inteligência e bom gosto a fazer aquilo. E eu acho que isso, e igualmente o Vasco a apresentar, e os textos que eles escrevem, ou seja, não é mera coincidência, ah, que engraçado, é só porque o programa é muito tonto e por isso tem sucesso. E a forma como eles conduzem, que mantém uma hora. O programa é longo.
É longo, é?
É longo. Exatamente. E a verdade é que tu mantens o interesse porque é muito bem conduzido também. E depois, claro, é uma série de fatores. Os apresentadores são isto, são engraçados, o programa tem uma premissa ótima e depois o elenco fixo convém que seja, que tenha graça natural e que funcione entre si. E depois ainda tens o convidado, que é uma incógnita total.
Que foi onde tu começaste.
Foi onde eu comecei, sim.
Foi um bom casting. O Nuno e o Vasco estiveram aqui no podcast e disseram isso, que aquilo às vezes ajuda-os como casting.
Para perceberem.
E que tu, como tinhas resultado tão bem.
Mas eu também depois deixei um envelope com uma soma considerável também, outra vez. Eu, na verdade, é sempre a burlar. Como é que se diz? Disparate. Subornar, obrigado.
Subornar.
Okay.
Porque sou fotógrafo. Estas duas pessoas que estão responsáveis por dizer palavras.
Sim.
Nenhuma se lembrou do verbo subornar.
Foi-nos superado.
Sim. Mas se tivesses que dizer, eu acho que obviamente é um formato muito diferente dos outros de comédia que já fizeste, mas dentro dos projetos de comédia em que já participaste, se tivesses que dizer um que te deu mais gozo, é este?
É, pá, mas é que são tão diferentes, é tão impossível comparar. É muito difícil comparar isso. Porque ali, bom, já não tens trabalho de casa a ser feito. Não é ali não é mesmo trabalho. É tipo, eu estou a ser paga para abrir um envelope e para voltar aos meus 13 anos, sim, e sim, a deixarem-me fazer tudo. É que nos meus 13 anos não me deixavam fazer tudo.
Aqui
é para partir louça,
sim, sim.
É para entrar numa piscina vestido, é para não sei. Estás a brincar.
Descobri qual é que é o sapato correto. Sim, sim.
Se é este ou se é este, sim. E gritar e coisas, não sei o quê. Ainda opá, o pôr do sol é um trabalho a sério, não estou a brincar. Mas são muito diferentes, não há, claro, como comparar. O prazer é diferente e igualmente intenso.
Por oposição a um trabalho de atriz em que estás, se bem que o texto pode ser uma coisa moldável, não é? Mas estás mais, cinges-te mais a uma coisa que te entregam, isto vai ser assim, e depois tu crias também a personagem, obviamente, constróis. Mas ali, como tens a liberdade total, é um desafio completamente diferente.
É um desafio completamente diferente. És tu.
Uhum.
És tu. Mas e tem parte, a ver com o público gostar de ti ou não.
Eu acho que se calhar no Taskmaster há uma parte mais de criação de comédia, no sentido não de escrever texto, não é? Mas de estar ali no momento a ok, isto tem graça, eu vou puxar isto. Enquanto atriz.
Já desculpa contradizer-te.
É tipo, exposto.
Tu não achas que a pessoa pensa isso, ninguém pensa isso quando está lá. Tu achas que sim ao veres. Achas que sim.
Eu acho que algumas pessoas pensam.
Ok, não, eu não diria já que... podem estar a repetir o programa e perceberam o que é que funcionou não, mas, no primeiro.
Por
e
exemplo,
então...
nesse episódio, até foi há uns episódios atrás, o Marco e o Vasco falavam do Cândido Costa, que é um fenómeno, não é?
Sim.
E que participou também contigo no Taskmaster, e o Marco dava esse insight de o próprio Cândido já percebia que, olha, aqui Marco, aqui vou implicar um bocadinho mais contigo para isto depois ter mais graça. Ou seja,
pronto,
há às vezes um bocado essa desconstrução, não quer dizer que seja forçada e obrigatória.
O Cândido é a segunda vez que ele participa, portanto ele também já percebeu.
Já percebe, sim, também
se
é verdade.
Se participasse
verdade.
Agora uma segunda vez, outra vez, também já perceberia. Não seria tão de planear, se calhar, como ele estás a dizer que ele faz. Mas tu percebes que também há ali uma estratégia de implementar a graça do então, e como é que está a família? Está tudo bem?
Exatamente.
Estão apada com pincha, não sei o que. E a postura, há ali uma encenação um pouco.
Exatamente.
Mas, e na verdade, para dizer que ele é igualmente ou ainda mais cómico em bastidores.
Claro, claro. Claro.
Portanto, ele é essa figura de facto no dia a dia.
Sim, é isso, exatamente.
Mas eu, por exemplo. Eu não tenho um jeitão a fazer monólogos com uma equipa calada a olhar para mim. Não tenho. Eu, por exemplo, não me acho graça sozinha. Eu tenho. Não é isto. O que eu quero dizer é: eu gosto de ter a conversa e a resposta, e disso me incitar a ter uma resposta ainda. Tentar ser mais engraçado ou tentar certo. Puxar ainda mais graça. Eu sozinha sinto-me triste e não tenho essa confiança, não sou essa confiança do tipo, opa, agora vou fazer aqui um monólogo muito giro sobre este copo. Epá, porque não sei.
O Vasco Palmeirinho dizia que é a verborreia de Cândido Costa, estar sempre a falar.
Ele vai preenchendo.
Tem aquela coisa de, às vezes parece de quando acabava as provas, não é sempre, mas quase que parecia que estava a dar uma conferência de imprensa como jogador de futebol de. Fizemos bem isto, não é? Pá, isso
ele encontrou ali uma personagem, uma coisa gira. Eu diria que eu sou mais de reagir, acho, mais a forma como reajo, se calhar às provas e tudo mais. Mas tu não te sentes assim tão engraçado quando tens uma equipa inteira olhar para ti. Com a maior, posso dizer uma palavra menos
podes
indicada?
Podes e deves.
Com uma cara de cu olhar para ti, tu não tens noção. Eu sei que não. Vocês acham que sim, mas não
sim,
sabem.
Não,
é
claro.
Uma cara, eu vou fazer só para passando... quem está a ver o vídeo, é uma cara assim. E tu estás. Então, mas eu posso pôr o copo, não sei o quê, e as pessoas estão assim. Parece que a equipa está a apanhar a maior seca do mundo e tu estás. Pronto, eles querem que eu me despache, isto não está a ter graça nenhuma. E
a tua autoestima
vai
ser burra, mesmo que possas estar a fazer aquilo
burra,
bem.
Burra, que não tens graça nenhuma, que não és assim tão boa e tão incrível e tão não sei o quê. Na verdade, não sabes nem porque é que te convidaram. Chega a este ponto, o discurso interno, portanto.
Tu conhecias a versão britânica original?
Sim, antes de ir, sim, dei uma.
Já tinha passado.
Eu confesso que eu não era a espectadora assídua do programa cá, até mesmo cá.
Okay.
E portanto, quando fui um bocadinho às escuras quando fui como convidada.
Mas eu acho isso giro, não é?
Eu, aliás, quando estava já a fazer a temporada, eu não sabia, até bem, quase a chegar ao fim, qual era o processo de pontuação para ganhar o programa. Eu achava que tinha a ver com quem ganhava mais programas, era quem ganhava.
Fala a pessoa que ganhou.
Mas por isso é que tu vês a minha cara. Eu acho que foi no próprio dia desse programa que eu percebi que havia hipótese de eu ganhar, porque até então eu pensei, pronto, está entre a Madalena e o Cândido. E de repente foi aquela reação muito inesperada, de facto, porque eu sou tão desligada assim.
Epá, isso é muito bom. E tens lá o troféu em casa?
Tenho. Pá, tenho a cara do
junto
Vasco.
Junto ao Globo de Ouro?
Tenho.
Qual deles mais importante,
não é? A cabecinha do Vasco olha para mim. Porque não é que eu não gosto do troféu, eu gosto. Mas imagina que um
é
dia...
Creepy,
eu
não é?
É um bocado creepy. E imagina que um dia eu não o queira mais ter em casa. eu nunca posso deitá-lo assim na rua randomly. Ah, vou deitar aqui. Toda a gente vai saber. Ou é o Toy, que já tem tipo 10 troféus, não sei quantos é que ele já ganhou, ou sou eu neste momento. Portanto, eu não, neste momento, eu, se quisesse ver-me livre da cabeça do Vasco Dourada, não posso.
Sim.
Não posso. Toda a gente vai saber que é meu.
No Britânico há uma coisa gira que eles estão sempre a rodar os participantes,
temporada para temporada. Sim.
Então, ao final de 5 temporadas, em que têm 5 vencedores diferentes, fazem um episódio especial com os vencedores.
Pô, mas o Toy está sempre a ganhar.
E o pré. Exatamente.
Aí fica
esse é
difícil.
Outro problema. Teria que ser 4 Toys a concorrer, né? E tu?
Mas
o prémio dessa temporada é o resto de corpo da pessoa.
Para, que giro!
É
que horror ao mesmo tempo.
É o Greg Davis.
Não, acabei de me aperceber. Não, é horrível.
Mas não,
eu não tenho casa para pôr o corpo. Bom, se bem que o Vasco é compacto, mas eu não tenho casa para pôr o corpo do Vasco.
Mas eu acho que ao final de não sei quantas temporadas, quando já tivermos 5 vencedores, convidamos outra vez, voltas. Só um episódio, ou seja, um especial, não é uma temporada inteira, não é? E depois a
Mas será que nós temos orçamento para fazer o corpo todo do Vasco?
mas eu acho que
tinta dourada.
É quase como se, aqueles capsudos, ou seja, o corpo é mais pequeno que a cabeça em si. Uma coisa assim. Yeah.
Mas muito pronto. Creepy.
Vamos a musicais. Sei que acho que és fã, não é? De musicais. Não sei se és aquela seguidora. Mas eles seguem de ti, eles perseguem. Em Portugal já fizeste 3. Acho eu.
E vou fazer mais.
Vais fazer mais? A sério?
Portugal, fiquem atentos este ano, porque eu irei fazer mais.
Ainda outro este ano?
Ainda outro este ano.
Gostei da voz. Foi voz de anúncio. Mas sim. Portanto, já fizeste Avenida Q, que também é de comédia. Portanto, certo?
Não tô, sim, desculpa, eu estou a pensar que já bem, fiz não. outros, mas que eu acho que tu não sabes. Mas
se calhar não sei,
já
exato.
Te vou dizer.
Chicago.
Sim.
E agora ao Mães. O que é que fizeste mais então?
Os Produtores foi o meu primeiro espetáculo cá. Isto em 2009. Os Produtores.
Ok.
Fazia parte do ensemble.
Não.
Ou seja, éramos 30 a entrar em palco. Eu era uma delas.
Ok.
Ao mesmo tempo.
O que é que há nos musicais que faz as pessoas irem buscar a Gabriela Barros? Em Portugal, até agora, aparecem
eu
em
todos. Eu pago às pessoas, mais uma vez.
volta a ser a
eu
estratégia
suborno
de...
muitas pessoas.
Suborno. Agora já descobrimos o verbo.
Não sei o que é que faz, acredito que o cantar ajude.
O cantar ajuda, sim.
Cantar ajude. E eu sou boa colega, sou muito boa pessoa. Olha, não sei. Mas a verdade é que eu gosto muito. Não sou aquela fanática assídua.
De Broadway.
Quando vou à Broadway, vou ver.
O que é que já viste, então?
Vi o Funny Girl. Fui há um ano e meio. Vi o Funny Girl, vi o Moulin Rouge. Vi o... Ai, sou ótima de memória.
Hamilton?
Não. O Hamilton, claro, exato.
Viste o Hamilton?
Vi. Sou fanática, conheço o álbum todo de trás para a frente,
também,
frente para trás. Mas
também.
É porque é um masterpiece inacreditável.
Foste ver onde? Londres?
Não, fui a Nova Iorque.
Estudei
em Nova Iorque.
Okay.
O ano passado vi estes 3. Em Nova Iorque.
Foi numa viagem, viste?
Vi estes 3.
Para quem não gosta de musicais, Gabriela Barros.
Não, eu gosto imenso de musicais.
Não, mas, ou seja, quem não é fanático.
Sim, mas é que há os fanáticos que fazem. Eu já estive em grupos a fazerem quizzes de musicais e a começarem
não.
a cantar. Bom, vou começar então. Eu não sei o que, não sei o que.
Ah, pois, não.
Epá, não, eu não sou
não,
de todo
não,
essa. Não conheço
não.
os grandes hits do Rant e do Cats.
Dois que adorei também, que foi o Book of Mormon.
Esse, era esse também que eu estava a tentar lembrar. Sim.
Isso é genial.
Genial.
E é humorístico, é
maravilhoso.
É e o Hamilton também foi.
E o Hamilton, que é maravilhoso. Se bem que quando tu és fanático da versão original, depois qualquer elenco desilude-te um bocadinho.
Pois, é
portanto,
verdade.
Eu fui a achar que ia ver.
Ficaste, tipo,
o Lin-Manuel Miranda e o gajo que faz o Aaron Burr, agora não estou a lembrar
o nome. Leslie Odom Jr.
Portanto, eu vejo que é um bocadinho desiludida.
Este musical que faz agora o Mães é uma menos mainstream do que um Chicago ou um Avenida Q, que já tinham sido adaptados para Portugal. Eu já fui ver, mas primeiro quero passar a bola para ti no sentido de achas que isto é um espetáculo só para mães?
Não, então. De todo. Não, acho que para quem não quer ser mãe vai ficar muito feliz também, porque vai ouvir coisas horríveis sobre ser mãe e reais e vai dizer, pois lá está, por isso é que eu não fui mãe. Vai ser para os homens que concordam e também, porque há muitas piadas também direcionadas para os pais,
uhum.
É para quem não tem interesse nenhum. Eu acho que é um espetáculo sobretudo muito divertido e não necessariamente é preciso ser-se pai ou mãe para ir ver este espetáculo. Uhum. Acho que é, nesse sentido, é muito abrangente a todo o tipo de gente, uhum, que quer ir ver. Já tivemos lá crianças de muito novinhas a ver, adolescentes, e riem-se da mesma forma, aderem ao espetáculo da mesma maneira, portanto é mesmo para toda a gente.
Eu por acaso não vi o Avenida Q, com muita pena quando foi feito, tenho pena, mas pareceu-me que também era, em termos de produção, uma coisa fácil de concretizar. Digo porque falámos de um Hamilton ou um Book of Mormon, a capacidade de produção de cenários, este Mães é,
assim, não,
é um cenário, quatro personagens, coisas mais simples que nós conseguimos adaptar. O Chicago, calculo que tenha outro nível de produção.
O Chicago era uns 22, se não me engano, é muito diferente. Sim.
Ou seja,
e musicalmente é muito também, sim, exigente, e coreograficamente é muito exigente.
Pois,
aqui houve outras exigências e muito... ou seja, isto é uma adaptação do original da Sue Fabish.
Exatamente.
E portanto o Ricardo Neves, para mim,
que é o encenador,
que é um dos encenadores mais brilhantes deste país, para mim.
E trabalha muito em comédia.
E trabalha, também faz muita, muita comédia, sim. E tem um cunho muito particular. Todos os trabalhos dele têm um carimbo muito particular que é dele,
okay,
que eu amo há muitos anos. E foi a primeira vez que trabalhámos juntos e ele brilhantemente adaptou aos dias de hoje, para a comédia de hoje, que se faz hoje, porque o espetáculo era um bocadinho datado aqui e ali, e ele tornou-o muito contemporâneo e muito giro e, okay, muito mais, na minha opinião,
uhum,
interessante do que ele poderia ser, do que ele seria.
Até notei, tem ali às vezes uns certos aspectos meta, no sentido de quase reconhecerem que estão em palco a fazer um,
sim,
musical,
sim,
sobre mais,
sim, sim, aquilo onda meio, há uma onda meio café-teatro até do espetáculo,
okay,
de estamos ali, vocês até podiam quase, é meio stand-up em alguns momentos, há uns momentos assim,
sim, 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 exato.
O espetáculo tem um bocado de tudo, eu acho, e é muito dinâmico nesse sentido. É uma horinha que acho que passa, para quem vê correr, para nós pelo menos passa, e tem assim várias, passa por vários, várias atmosferas cómicas, ou, uhum, seja, um que claramente estás a ver um espetáculo, outro em que há quase que um discurso direcionado para o público.
Exato.
Há um momento de riso que nós quase que incluímos o público, é uma coisa muito...
E tu fazes...
E o Vilar, desculpa, também tem essa característica como sala.
Ser mais intimista.
Muito mais intimista.
Exato.
E...
Tu fazes de a mãe de classe mais alta dentro do grupo, diria, que é mais,
sim,
executiva.
Sim.
Né? Sendo que a personagem da Raquel Tilo é a que vai ser mãe. Tens uma, temos uma mãe mais divorciada,
sim,
e uma mãe mais
que é
mais
a que
velha,
já a que já não vê é a que tem, sim, mais, sim, filhos, é a que já é a que não doura a pílula,
sim,
de maneira,
sim, sim,
nenhuma.
Exato. E vamos tendo várias perspectivas sobre a maternidade, e parece-me que toca em alguns dos clichês da maternidade, mas gozando também com os próprios clichês,
sim,
e tornando a coisa mais,
sim, 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 mais
desprendida.
Sim,
não é?
Sim, 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 sim. Não é nenhuma ode à maternidade, antes, uhum, antes pelo...
mas achas que tu,
não,
tu foste mãe
que...
recentemente, uhum, achas que o ser mãe ajuda num papel mais talvez dramático do que na comédia, não sei. Parece-me que pode ajudar mais a uma coisa mais ligada às emoções, sendo que na comédia é muito o timing, o texto. O que é que achas?
Oh, wow. Eu acho que a comédia tem um grau de profundidade,
uhum,
necessário, que, uhum, as pessoas lhe retiram. Ou seja, eu quando estou a fazer o Mães, eu estou mais profundamente a acreditar e a fazer aquilo que estou a fazer com a mais pura das verdades e,
sério,
intensidades possíveis. Sim.
Ou seja,
eu
achas que é
eu
uma...
acho que o humor tem, para mim, funciona muito nessa onda, senão é mais uma onda caricatural, uhum, e que é um humor que eu me revejo se calhar menos, mas, uhum, eu gosto muito daquela imagem do humorista que está à beira de um ataque de nervos a contar uma punchline e tu acreditas mais ainda na piada, o quão mais ele se vai irritando e frustrando.
Claro, claro.
Eu gosto muito do humorista deprimido que vai contar a vida dele deprimido, e as pessoas, uhum, quando com mais deprimido e mais sincero ele for em relação àquela depressão, da minha vida é uma merda, ainda ontem vou-vos contar, estava eu no supermercado na fila, e com mais deprimente ele vai contar aquilo, mais tu descangalhas a rir.
Uhum.
Eu acredito
mas achas que é
verdade.
Ou seja, existe essa profundidade na construção, mas depois na exteriorização parece uma coisa mais simples. No sentido de.
Pode parecer.
Ou seja, acaba por ser isso.
Mas é porque quando é verdade tu não questionas se estás a ver uma coisa. Está a ser tecnicamente bem feito. É verdadeiro. Uhum. Ou seja, não há uma análise sobre aquilo que estás a ver quando estás a ver uma coisa bem feita.
Claro.
Quando é que quando está mal feito ou quando não está no ponto é que tu. Não estou a acreditar nisto. Mas quando estás, tu não questionas.
Uhum.
Eu acho que isso é o ponto base. Para seres ator, independentemente na comédia, no drama, para seres ator, para passares emoções, para passares uma graça, acho que tens que de facto acreditar naquilo que estás a fazer. E isso pede-te a profundidade nos dois estilos e em todos, uhum, eles. Para mim.
Sim, não, mas isso é interessante. Como eu disse, foste mãe não há muito tempo. Tem 7 meses,
uhum,
é isso? Acertar?
8.
8 meses, há uns tempos, ainda quando estavas grávida, no Debaixo da Língua, o podcast do Rui Maria Peco, que é teu amigo, ele perguntava-te uma coisa muito gira, que eu vou roubar, peço desculpa, Rui, mas a pedir uma atualização, no fundo, que é se tinhas receio de que a tua filha não tivesse sentido humor. Com 8 meses, achas que já há ali um globo de ouro? O que é que achas?
Sim. Sim, é muito já é denso, é muito denso o humor dela, já percebo, é mais um mundo. Sim, olha, ela pronto, já responde, o que já não é mau,
uhum,
já acho que já é uma vitória. Ela já percebe, eu respondo-lhe e ela responde pronto, e eu já
é
vejo
do,
ali uma reciprocidade,
tipo
uma
de humor, sim.
Sim, é de um grau elevadíssimo. Pá, eu espero que sim. Senão ela também não tem outra hipótese senão sair de casa.
E achas que no início falas da linguagem humorística com que muitas vezes, e eu também me identifico com isso, no dia-a-dia nos entrosamos com as pessoas, nos relacionamos com as pessoas.
Uhum.
Achas que isso é uma coisa que ela pode ganhar ou é algo que nasce, quase fazendo uma metáfora com o Obelix, caiu num caldeirão quando era pequeno e teve os superpoderes? Achas que é um bocado isso de ou tens, ou caíste nesse caldeirão,
ou
não tens?
Eu acho que também sou muito fruto, por exemplo, da minha família. Uhum. O meu pai é muito, uhum, muito engraçado, a minha mãe, o meu tio, a minha avó. Eu acho que fui muito fruto também do ambiente onde cresci. E eu tenho esperanças que esta garota...
É importante para ti que ela tenha...
Não, eu estou a brincar. Opa, mas sim.
É, não é? Claro.
Sobretudo que eu não tenho que lhe explicar uma piada. Isso eu acho que é o fim da picada. Fica já aqui.
Vais deserdar se ela não...
Sim, imagina, eu digo uma coisa. Oh mãe, o ter que lhe explicar. Filha, estou a fazer uma piada. Isso vai me matar.
Muita pressão aqui. Muita pressão. Gabriela, muito obrigado por teres vindo ao Humor
Obrigada
à Primeira Vista. Volto a reforçar que neste momento mãe está no Teatro Vilaré até... Diz-me.
Com datas extras, nós parámos, tivemos uma paragem.
Exatamente.
Agora 2 semanas, com datas extras é só ir lá na Ticketline.
Até 30 de junho, pelo menos, quinta a domingo, é garantido,
é
depois
garantido.
Há mais datas
depois,
extra, como
há datas,
estás a dizer.
Há umas terças-feiras, há umas quartas.
Exatamente.
E há matinês ao sábado, às 5 da tarde também. A adicionar às datas já
uma
fixas.
Uma última pergunta, tinhas dito que vais fazer mesmo mais um musical este ano?
Não podes
dizer grande coisa. Mas é dentro da comédia? Não. Ok, é a resposta possível de Gabriela Barros. Muito obrigado por teres vindo.
Muito
Vamos terminar com um outro excerto do Gad
El-Malé.
Muito bem, trabalho de equipa estupendo. A Gabriela Barros está no Instagram em Gabriela LR Barros, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo dos episódios. Eu estou em Gustavo Rito Carvalho no Instagram e no TikTok, também com excertos em vídeo dos episódios. As fotografias são do João Pedro Moraes, com jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com voz do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às sextas. Gabriela, mais uma vez obrigado.
Obrigada.
E até um dia.
Every time I say I'm from France to Americans, they come up with random and weird comments. I don't know why. Oh, you're from France. Actually, last year my cousin went to Italy. And I'm a nice man. I'm like, oh, what a coincidence. I was born in Morocco. I have a Moroccan passport. I have another passport, but I have a Moroccan passport. I don't use it for obvious reasons these days. Is that a good idea to show up at the US Customs and show them a big green document that has gold Arabic letters on it and tell them, I'm a comedian?
Este anúncio é dedicado aos que estiveram sempre lá e aos que acabaram de chegar. Aos devoradores de podcasts e aos que estão sempre a streamar. É dedicado aos digitais e aos analógicos. Aos que estão sempre por perto, apesar de estarem longe. Este anúncio é dedicado a mais de 4 milhões de clientes. A Vodafone ganhou os prémios de internet fixa mais rápida da Ookla e melhor internet móvel da DECO Proteste. A internet mais rápida dentro e fora de casa. Together we can. Vodafone.